UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O Brasil se prepara para receber a Copa do Mundo em 2014. Mas, apesar da euforia com os preparativos, há denúncias de deslocamentos forçados de comunidades em regiões próximas a obras, em todo o país, inclusive com indenizações insuficientes. Para discutir vários e complexos problemas que envolvem a realização deste mega evento no Brasil, foi criado o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa 2014. E agora, Daniele Pinto, a gente já está se confundindo.
Sim.
Eu, Daniele Pinto, e o Elias Santos ali à minha frente. Sim. A gente conversa agora com o integrante do programa Polos de Cidadania da UFMG e organizador do primeiro seminário do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa de 2014 em Belo Horizonte, Fábio Diniz. Antes de mais nada, Fábio, é um prazer tê-lo aqui no Conexões. Bom dia.
Opa, muito obrigado. É um prazer também falar com a Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Fábio.
Bom, Fábio, é o Elias Santos. Para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, Fábio, como é que surgiu o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa?
Olha, esse comitê surgiu porque tem ocorrido na cidade de Belo Horizonte centenas de casos de violação de direitos humanos por causa das obras de infraestrutura da Copa do Mundo. Então, para muitas famílias de Belo Horizonte e de todo o Brasil, a Copa do Mundo não tem sido uma festa, tem sido um tormento. E por isso, esse Comitê Popular dos Atingidos pela Copa foi criado, para que sejam respeitados os direitos humanos dessas pessoas e para que a Copa do Mundo, que é uma grande festa para todos nós, não cause sofrimento, não cause desespero, não provoque remoções e violação de direitos humanos das pessoas mais pobres da cidade de Belo Horizonte.
Ô Fábio, só para a gente poder visualizar bem assim, né? Você pode dar alguns exemplos de comunidades, de lugares que estão sendo atingidos pela Copa do Mundo?
Com certeza. Muito próximo ao FMG, nós temos um caso claro e emblemático dessas remoções forçadas que violam os direitos humanos por causa da Copa do Mundo. Existe uma comunidade que fica em frente à portaria da Antônio Carlos da UFMG, que chama Recanto UFMG. É uma comunidade com cerca de 70 famílias de baixa renda, e essa comunidade está sofrendo remoções forçadas de forma sistemática para a construção do viaduto que liga Antônio Carlos com a Avenida do Mineirão. Esse é um dos exemplos, mas a gente pode citar outros. Tem também mais de 2.000 famílias que provavelmente terão que ser desalojadas no anel rodoviário, na Via Express e em várias outras regiões da cidade.
Fábio, vocês afirmam que alguns direitos do cidadão estão sendo lesados nesse processo de execução de obras para a Copa. Que tipos de direitos são esses e como eles estão sendo lesados?
O principal direito que está sendo atingido dessas famílias é o sagrado direito à moradia, que é respeitado pela Constituição e por diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário. E, no entanto, o direito à moradia dessas famílias que vivem nos locais onde elas moram atualmente, às vezes há décadas, tem sido violado e essas famílias têm sido tratadas como ocupantes ilegais e removidas pela prefeitura sem indenizações que lhes permitam comprar uma outra moradia dentro da cidade de Belo Horizonte. É isso que tem acontecido e é por isso que nós estamos realizando esse seminário dos atingidos pela Copa em Belo Horizonte para denunciar essas ações de violação de direitos humanos na nossa cidade.
Bom, agora são 10 horas e 44 minutos, você está ouvindo Conexões aqui na rádio UFMG Educativa. Eu, Daniele Pinto, e o Elias Santos conversamos com o integrante do programa Polos de Cidadania da UFMG e organizador do primeiro seminário do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa 2014 em Belo Horizonte, Fábio Diniz. Fábio, o seminário é um dos meios para a população negociar com o poder público. Quais outras opções existem?
Olha, existe, por exemplo, as moradias que a prefeitura constrói para essas populações. Existe também a possibilidade das indenizações serem mais justas, indenizações que possibilitem, de fato, essas famílias comprarem um outro imóvel dentro da cidade de Belo Horizonte. E existe ainda uma terceira opção, que seria a mais honesta com essas populações, que é a de se realizar essas obras de infraestrutura sem remover essas populações, ou no caso em que a remoção é impossível de não ocorrer, que essas populações sejam realocadas próximas aos locais onde elas já moravam. Porque é ali que elas têm as redes sociais delas, é ali que elas trabalham, é ali que elas tiram o seu sustento.
É interessante o que você está falando, Fábio, porque isso é um problema que nós temos, né, nos grandes centros. É, as pessoas são tiradas do lugar onde elas moram, que às vezes são áreas de risco, não é? E vão para outros lugares que são mais seguros, mas elas acabam voltando depois de um tempo para aquela área de risco, não é? Então a pessoa, ela tem que ter também um sentimento de pertencimento ao lugar, não é?
Exatamente. A nossa grande luta com as políticas públicas de moradia é isso. É que as políticas públicas, às vezes, criam estruturas muito boas, com um gasto até muito grande de dinheiro, só que essas estruturas não são exatamente o que essas pessoas desejam. E aí eu dou um pequeno exemplo, por exemplo. Aqui, nessa comunidade da Vila FMG, muitas pessoas vieram do interior dessa comunidade. Então, elas gostam, elas têm o prazer do contato com a terra. Muitas delas plantam, têm pequenas hortas. Como colocar essas pessoas que a vida delas está ligada à terra em prédios de cimento, sabe, onde elas não têm essa possibilidade? Isso é uma violação da integridade delas. Elas não desejam isso e a prefeitura, no entanto, insiste com esse tipo de política.
É, vocês têm acompanhado como é que está a situação em outros estados, se é semelhante?
Alô?
Alô, Fábio? Alô, Fábio?
Oi?
Vocês têm acompanhado como é que é a situação desses grupos atingidos em outros estados, se a situação é semelhante?
Alô? Desculpa, estou tendo dificuldade de escutar.
Alô, Fábio, por favor. Vocês têm acompanhado como está a situação desses grupos atingidos pelas obras em outros estados?
Sim, existem outros comitês de atingidos pela COPO em praticamente todos os estados do Brasil. Existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, todos os grandes estados já possuem comitês semelhantes ao de Belo Horizonte para que essa questão dos direitos humanos seja respeitada pelas cidades que vão abrigar os eventos da COP.
Ok. Fábio, nós apuramos aqui na Rádio FMG Educativa que a Anistia Internacional divulgou um documento, na verdade, se solidarizando e dizendo que realmente no Rio de Janeiro a violação do direito à moradia está acontecendo com as obras da Copa do Mundo. Você tem essa informação, Fábio?
É verdade, tem sim. E, inclusive, não só a Anistia Internacional tem denunciado a violação do direito à moradia e de outros direitos. A gente poderia citar, por exemplo, o caso dos moradores de rua, que têm sido violentamente reprimidos, porque a cidade fica, na visão da prefeitura, mais limpa sem eles para a Copa do Mundo. E isso tem sido denunciado sistematicamente pela relatoria da ONU, pela Organização das Nações Unidas para direito à ação adequada, tem vários organismos internacionais que tem chamado atenção para essas violações de direitos humanos que têm ocorrido por causa da Copa do Mundo.
Ok, Fábio Diniz, fala um pouco dessa programação para a gente, que termina com o futebol na Praça da Estação, não é isso?
É, isso mesmo, com muito prazer. Olha só, o evento vai acontecer na Faculdade de Direito da UFMG, na Avenida João Pinheiro, número 100. Começa sexta-feira, ou seja, hoje, a partir das 6 horas da tarde, continua amanhã a partir de 9 horas da manhã e termina domingo às 3 horas da tarde com um futebol na Praça da Estação. Todas as pessoas de Belo Horizonte que se solidarizarem com essas pessoas que estão sendo atingidas pela Copa do Mundo estão convocadas a participar. A participação é gratuita e a gente espera que todos compareçam.
Ok, então eu posso fazer um time aqui na rádio e levar lá para desafiar vocês? Como é que é?
Opa, Então, vai ser um prazer, vai ser uma festa lá, quatro para todos, né? Essa é a proposta.
Legal. Então tá bom. Fábio, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa, tá bom, Fábio?
Opa, a gente é que agradece, muito obrigado.
Fábio, antes de você se despedir, qual o contato com vocês, né, das pessoas que querem não só participar do evento, mas querem conhecer o comitê? Como é que a gente faz um contato com vocês?
Ah, sim, olha só, nós temos um blog, as pessoas que estão nos ouvindo podem anotar, atingidoscopra2014.wordpress.com. Lá pode postar comentários, lá tem o nosso telefone, lá tem todos os contatos que a pessoa precisa fazer.
Ok, Fábio Diniz, muito obrigado pela entrevista.
Bom, muito obrigado.
Valeu, um abraço. Bom, nós conversamos, não é, Dani, com o integrante do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais e um dos organizadores deste que é o primeiro evento, o primeiro seminário do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa 2014 em Belo Horizonte, Fábio Diniz. E o seminário começa hoje, 6 da tarde, com o debate Os Mega Eventos e as Violações aos Direitos Humanos e Sociais. Há mais discussões no sábado e o evento termina no domingo, com a singela pelada, né? Futebol na Praça da Estação.
Copelada.
Todas as atividades, exceto o encerramento, acontecem na Faculdade de Direito da UFMG, Avenida João Pinheiro, número 100, no centro. Informações, vamos repetir aí o blog, né, do pessoal.
Então, atingidoscopa2014.wordpress.com. 2014 é em números.
Ok, e vamos lembrar o seguinte, mulheres também podem jogar, viu, Dani?
Ah, tá bom.
Vamos lá?
Vamos. Eu vou ficar só na torcida.
Só na torcida, cheerleader.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.